O estoicismo moderno tem um elo perdido que a gente pode resgatar lá no estoicismo tradicional, só que faz toda a diferença para a gente viver e incorporar o estoicismo nas nossas vidas. E hoje eu vou revelar qual é esse elo. Meditações, livro 11, versículo 6. Em primeiro lugar, foram encenadas as tragédias para representar os acontecimentos humanos e naturais na vida, e também para que os homens não se aflijam num cenário maior com os dramas que os seduziram nas cenas. Porque se vê a necessidade de que isso acabe assim, e que o suportem quem grita, ó Cítero! E dizem os autores dos dramas algumas máximas úteis. Por exemplo, se meus filhos e eu fomos abandonados pelos deuses, também isso tem sua justificativa. E essa outra, não devemos nos irritar com os fatos. E mais outra, ceifar a vida como uma espiga fecunda. E outras tantas máximas semelhantes. E depois da tragédia, representou-se a comédia antiga, que contém uma liberdade de expressão instrutiva e nos sugere, por sua própria franqueza, não sem utilidade, a evitar a arrogância, com vistas a um pouco parecido, em certo modo também, Diógenes se utilizou dela. Reflete porque foi acolhida a comédia que chamamos de antiga e mais tarde a nova, que em pouco tempo acabou sendo artificiosa imitação. Que seus autores disseram coisas úteis é inegável, mas qual a finalidade dessa poesia, dessas composições dramáticas? Se tu não entendeu isso aqui, tá tudo bem, é um pouco confuso. Ele tá falando de muita coisa ao mesmo tempo. O mais importante, Marco Aurélio está falando aqui das peças, né? E principalmente das antigas, do teatro grego e também depois romano. Ele está falando sobre a obra de arte, está falando sobre histórias, está falando sobre os romances, ele está falando sobre os mitos. E ele cita alguns aqui, mas tem um que é mais importante, que é o primeiro, que ele fala sobre o Cítero. O Cítero. Se alguns clamam isso, é importante a gente também se preparar para talvez estar clamando algo muito parecido. Sabe o que quer dizer isso? O Cítero. Da onde que vem? Do que ele está falando aqui? Antes de eu falar sobre isso, que é a chave, é legal que antes ele já dá, no início desse versículo, ele já dá a resposta do elo perdido. Em primeiro lugar, foram encenadas as tragédias gregas, para representar os acontecimentos humanos e naturais na vida. Ele está fazendo aqui uma análise de para que serve a arte, especificamente a arte que conta uma história. Ela serve para representar. E também para que os homens não se aflijam num cenário maior. Quando eu vejo uma tragédia grega, ou uma história, um mito, de alguma forma eu consigo sentir uma situação totalmente distante da minha realidade, muito mais dramática e difícil, só como se eu estivesse ali. E daí, passando por isso, de alguma forma eu me preparo para passar por as adversidades. Eu me preparo emocionalmente, psicologicamente e, até mais importante, espiritualmente. Porque sentido disso é uma experiência da alma, que ela quase atravessa a mente. A gente tem dois grandes centros e fontes de sabedoria na Grécia. E aí tem duas palavras que a gente já conhece muito bem. A gente vai ter logos, que é basicamente a ideia da lógica, e a gente vai ter mitos, que é a ideia da história. A história não é lógica. O mito, ele não é lógico. Na real, ele quase sempre quebra todas as regras. Só que é engraçado como é que os dois, em igual valor, são a fonte de sabedoria. Porque a gente precisa dos dois. A gente precisa da lógica e a gente precisa de algo que carregue a lógica para nossa alma e para o nosso coração. E isso é o mito, que é a ferramenta mais antiga já inventada pela humanidade para conseguir passar algum tipo de história. Todas as histórias são passadas através de canções, poemas e mitos. E ali tem meio que a parte mais importante de cada civilização, de cada cultura, tem códigos de conduta, tem o livro mais importante de todos, né, que está aqui, que é a Bíblia, que é basicamente uma grande mitologia para a gente entender como viver. Só que quando tu vai para os estoicos, para meditações, para Sêneca e para Epiteto, mais que Sêneca escreveu dezenas de obras em si, porque ele tinha entendido a importância do mito, a gente não tem mitos estoicos. Então quem gosta de estoicismo gosta só de logos, gosta só da lógica. E tá muito bem, a gente fica cabeçudo, a gente acha legal as frases e as premissas, só que isso não desce da mente pro corpo, isso transforma em comportamento padrão. E, sinceramente, cara, meio que não adianta nada. Mas o Marco Aurélio já deu a resposta. A gente precisa ir pras tragédias, ir pro mito, ir pras histórias, e lá extrair a sabedoria para incorporar as ideias que a gente pensa logicamente, só que para virar nossa verdade, ela tem que passar pela porta do coração. A gente precisa de mitos para a sabedoria se tornar real e não ser só um conhecimento conceitual. Ele já está defendendo, a gente vai ver essas histórias, a gente vai ver essas peças como um presente para poder experienciar emoções que a gente nunca poderia experienciar e aprender com aquelas histórias. E daí, a última parte, ele fala, porque se vê a necessidade de que isso acabe assim e que o suportem quem grita o cítero. Quem grita o cítero, tu sabe? É o colono. Como a gente conhece ele como Édipo, uma história de Sófocles muito antiga, que é uma das histórias mais trágicas que existem. É dela que a gente tem o conceito do complexo de Édipo, que é uma coisa que eu trabalho bastante na Academia do Homem Virtuoso, que é um problema muito comum entre os homens. Mas a gente não vai entrar no complexo de Édipo agora. O que ele está dizendo aqui é, qual é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida? Talvez seja, é difícil imaginar, né? E o cara conseguiu, Sófocles, né? Eu nascer órfão, ser cuidado por pais adotivos incríveis, receber tudo na vida, ser privilegiado, ser abençoado, virar um homem nobre, um bom guerreiro. E eu recebi essa profecia desde muito cedo. A profecia que eu vou matar meu pai e vou casar com a minha mãe e ter filhos com ela. É horrível essa profecia. Então eu fujo. E eu vou para o mais longe possível do meu pai e da minha mãe. No meio do caminho, eu encontro uma caravana, existe uma briga, existe um conflito, a gente puxa espadas, um monte de gente morre, mas eu consigo sobreviver. Eu continuo em frente, encontro um novo reino que está com problema, consigo salvar o reino do problema que ele tem, e eles vão gostando cada vez mais de mim. É um reino que ele está com dificuldade, está com uma dor, que acabou de perder seu rei. Eles veem o meu poder e eu consigo me tornar um novo rei. Eu caso com a viúva desse reino e tenho filhos com ela. Para só depois, lá no final da minha jornada, eu como um velho com os filhos grandes, eu descobri que a mulher que eu casei era minha mãe e o homem que eu matei era meu pai. Porque eu fui criado por pais adotivos, porque quando criança eu fui abandonado por conta dessa profecia. Imagina você se dar conta disso. Eu tentei aqui em 2 minutos te dar um pouco de emoção, mas é difícil. Por isso que essa é uma história tão impactante e tão famosa. E Marco Aurélio tá falando que esse é o pior que pode acontecer. Que é gritar o quê? O cítero. O cítero é um monte. É o lugar onde o bebê, Édipo, foi abandonado. No momento que ele volta depois também. E ele se dá conta disso. Ele descobre a realidade. E é tão chocante pra ele que ele fura os próprios olhos. Que é o mínimo que ele pode se punir por ter feito isso tudo. É dramático o negócio, né? Mas, cara, ele evoca emoções, não tem como. E o Marco Aurélio, ele não consegue explicar pra ele mesmo no seu diário que é, cara, quando as coisas ficarem as piores de todas, respira fundo e continua em frente. Em vez de ele ficar tentando descrever o desespero e a dificuldade, a adversidade máxima, ele usa uma palavra que é que nem aquele que gritou o cítero, que é o que ele grita quando ele descobre, né, o início e o fim dessa jornada toda, a gente consegue mesmo assim perseverar. E a gente experienciando essas adversidades através dos mitos, a gente se torna mais forte. Incrível, né? Se meus filhos e eu fomos abandonados pelos deuses, também isso tem sua justificativa. Agora essa frase de baixo, ela faz mais sentido. Como que ela faz mais sentido? Porque tu entende de onde ela vem. E mais importante, tu tá reconhecendo algo fundamental na vida de qualquer filósofo, os mitos. O maior filósofo de todos, que é Jesus, ele é conhecido por trazer todos os conhecimentos numa carruagem. Ele tem um cavalo de Troia que ele carrega todos os ensinamentos. Ele nunca fala, faça isso. Ele fala, eu vou te contar uma história. E é tudo através de imagens, de parábolas. E é por isso que toca no nosso coração, porque as histórias elas passam pelas nossas justificativas e racionalidades da mente e toca direto na nossa alma. E daí, de repente, ele abre e deixa lá o ensinamento. Marco Aurélio era apaixonado por histórias. Desde criança, ele lia muitas histórias e muitos mitos, tanto que tu vê aqui, ele é um cara muito instruído. E ele está defendendo diretamente nesse trecho a importância do mito. Agora, quanto que você, um almejante estudante de estoicismo, realmente mergulha nos mitos? Usa eles para aprender alguma coisa, em vez de só ficar lendo os conceitos frios e essas premissas mentais estoicas. Não adianta, cara. É útil. Mas se não tiver o cavalinho para carregar a ideia através de uma história visceral e uma experiência e uma emoção, a gente não de fato incorpora e integra isso dentro da gente. O Epiteto fala o que seria de Hércules sem as hidras, sem ter derrotado os monstros e os bandidos. Hércules não seria nada, ele seria, tem todo esse talento, essa força que não foi usado. Aqui de novo, Epiteto está usando um mito para a gente entender o conceito de não negar as adversidades e enfrentar elas. Como eu falei, Sêneca escreveu dezenas de obras, de mitos também, e trabalhou com isso. Todos eles sabem da importância. Só que a gente, como moderno, esqueceu. E eu não, não é justo falar que esqueceu, porque tem um cara que é um dos maiores responsáveis por fazer ele voltar para a modernidade, que ele entendeu em partes, que é o Ryan Holiday. É tão fácil de ter o Ryan Holiday, o obstáculo é o caminho, ou o ego é o inimigo, ou a quietude é a chave, ou qualquer um desses, o chamado para coragem, porque ele usa toda hora o quê? Metáforas. Ele usa histórias para passar as ideias. E por isso que é tão fácil de digerir e a gente incorpora um pouquinho mais. Só, cara, eu acho que existe uma falha aí, uma falta que eu fiz por muito tempo, que é eu tô só querendo pegar a ideia e não tô querendo que ela entre dentro do meu coração e seja impressa na minha alma. Por quê? Tá me faltando esse veículo, tá me faltando os mitos. E daí quando eu comecei a unir isso com a mitopoética, que é toda uma escola junguiana de utilizar os mitos para tirar valor dali, cara, daí de fato eu comecei a me sentir mais estoico e ter uma postura mais assertiva e firme em relação à vida. E é justamente por isso, por esse gap gigantesco que eu acho que a gente não tá vendo, a gente tá perdendo, que eu criei um curso chamado Estoicismo nos Mitos. Ele é um curso exclusivo para homens, porque a gente está falando da jornada masculina, que eu acho que o estoicismo é bom para todo mundo, ele ajuda muita gente. Só que o homem precisa do estoicismo para ter a coragem de viver com o peito aberto e ter essa postura mais penetrativa que é necessária do masculino. Exclusivo para homens, que ele tem só 4 semanas. A gente vai olhar alguns mitos, mas principalmente o mito do Charité de Troyes, de mais ou menos 1500, que é a história da busca para o Santo Graal do cavaleiro Percival. E a gente vai olhar cada cena desse mito, que já vai trazer emoções, evocar sentimentos, com premissas estoicas junto. Então tu não vai pensar sobre o estoicismo, tu vai sentir o estoicismo. E a parte mais incrível para mim desse curso, que eu fico mais satisfeito, é porque são só 4 módulos. Na real são 4 aulas, é uma aula por módulo. Uma aula de 25 minutos, cara. Só que entre cada semana, que são 4 semanas, eu criei pequenos áudios, exercícios, reflexões, meditações estoicas que tu vai receber todo dia de mais ou menos 5 minutos. E assim tu vai pensando sobre o estoicismo de forma mais natural e intuitiva diariamente. E daí em um mês, com na realidade pouco tempo dedicado para essa experiência, tu pode mudar totalmente como que tu vê o estoicismo e como que tu aplica ele na tua vida. Esse é o objetivo desse curso, deixar de ficar pensando conceitual e filosofando e realmente incorporar o estoicismo para ter uma mudança definitiva de comportamento, para que a tua resposta padrão perante as adversidades seja uma resposta estoica. Por quê? Porque tu deixou passar da tua mente e entrar no teu coração e imprimir na tua alma. Cara, esse curso é a coisa mais incrível que eu já fiz, é incrível como ele é condensado e como ele agrega valor todos os dias. Em um mês, tu pode ter uma transformação gigantesca. Essa é a minha ideia e esse é o meu convite, porque nesse instante está aberta a turma do Estoicismo nos Mitos. Na realidade, ele já começou, ele começa hoje, mas eu vou deixar aberto por mais 3 dias que dá tempo de tu entrar e de recuperar o prejuízo. Eu não sei quando que eu vou abrir de novo. Isso aqui é uma coisa por turma. Então, cara, se tu tem esse chamado, se conectou com isso que eu tô falando aqui, tu quer mergulhar mais nesse jeito de ver o estoicismo, de viver ele, eu te convido a entrar nesse curso enquanto ainda tem tempo e fazer parte dessa jornada. E nesse ano já mudar o teu sentimento e a tua postura. Quando chega o final do ano, a gente começa a fazer essas promessas do que vai acontecer o ano que vem, como que o ano que vem vai ser diferente. Beleza, cara. Sabe qual é a melhor forma de resolver esse problema? Que nesse ano a gente já esteja fazendo o que a gente falou que vai fazer. E daí quando vira o ano é só uma confirmação pra gente continuar nesse caminho. Não espera pro ano que vem, cara. É agora. Em 4 semanas, tu fecha esse ano trabalhando a tua maturidade, a tua postura masculina, pra tu ter mais essa firmeza e essa assertividade em relação à vida. Quer saber mais? Só clicar no link da descrição. Quem tiver coragem de entrar, eu te vejo lá dentro. Vai ser incrível, cara. E é isso. Episódio especial aí, que eu tô muito animado com esse anúncio. A gente tá há um tempão criando esse produto pra ser bem mastigado, bem condensado. E a edição de ouvido tem uma outra qualidade, com as histórias, o jeito que ela te passa. Cara, é uma experiência incrível, assim, como não tem em nenhum lugar que tu vai achar, talvez no mundo, assim, desse jeito, né, de falar dos mitos e do estoicismo ao mesmo tempo. Então, se tem algum amigo, algum homem que tá meio que sofrendo, tá sendo meio ansioso, tá se perdendo, tá precisando também fortalecer e amadurecer, manda esse conteúdo pra ele, que ele ainda tem poucas chances pra, de repente, esse ano, com o mínimo de esforço, quase o mínimo de investimento, que é um curso que eu tô botando bem barato, que eu quero que ele chegue mais pessoas, o cara transformar a vida dele ainda. 4 semanas ainda esse ano. Faz a boa ação do dia e encaminha para aquele teu amigo que gosta do estoicismo, mas agora não quer mais só gostar, quer começar a viver.